Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Em 13 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Rádio.
Para marcar a data, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que promove a data em todo o mundo, direcionou as reflexões e debates deste ano no tema Juventude e Rádio.
Um dos objetivos da discussão é debater o futuro do rádio, os desafios e oportunidades trazidos pelas novas tecnologias, especialmente devido à sua adoção pelos jovens.
Convidamos você, ouvinte, a fazer um mergulho na história do rádio e conhecer o papel fundamental que ele tem para o entretenimento, a informação e o desenvolvimento.
1863. James Maxwell, professor de física na Inglaterra, dá o primeiro passo para a criação do que seria o veículo de comunicação mais popular no mundo. Ele apresenta teorias sobre a existência de ondas eletromagnéticas.
Em 1890, o pesquisador alemão Heinrich Rudolf Hertz mostra que as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade que as ondas de luz. E o nome Hertz passa a designar a unidade de frequência no rádio.
6 anos depois, o italiano Guglielmo Marconi cria o aparelho que transmite ondas sonoras à distância. Mas também tem espaço para um brasileiro nessa história toda da invenção do rádio.
O padre, cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landel de Moura, que em 1893 faz a primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas sem fio.
A era do rádio começa na década de 20 do século passado, com a fabricação, pela empresa americana Westinghouse, de um microfone próprio para radiodifusão. Até então, os aparelhos eram fabricados para as tropas na Primeira Guerra Mundial.
No início do século, no Brasil, os aparelhos de rádio também eram usados inicialmente só por militares. A primeira transmissão civil ocorreu em abril de 1919, a partir de um estúdio improvisado no Recife, com um transmissor de 10 watts.
Mas o marco inicial das transmissões de rádio no país acontece em 7 de setembro de 1922, centenário da independência. O discurso do presidente Epitácio Pessoa é transmitido para radioreceptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo, através de uma antena colocada no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro.
Naquele mesmo 7 de setembro, à noite, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, é transmitida do Teatro Municipal, no Rio, para alto-falantes instalados na exposição do Centenário da Independência.
Aquela transmissão marcaria o início da primeira estação oficial de rádio do Brasil.
O fato foi testemunhado e relatado por Edgar Roquette Pinto, que fundou a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências.
A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, inaugurada em abril de 1923, existe até hoje, com o nome de Rádio MEC.
Há mais de 90 anos no ar, a Rádio MEC é símbolo da história do Brasil do século XX. Possui um patrimônio de gravações e depoimentos marcantes da história brasileira, como os famosos discursos de 1º de maio de Getúlio Vargas.
Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria.
Na década de 1930, o rádio floresce no país. São fundadas as rádios Record e América de São Paulo, a Difusora e a Tupi, inaugurada no Rio por Assis Chateaubriand.
O primeiro jogo de futebol ao vivo é transmitido em 1931, narrado por Nicolau Tuma, que inventou o termo radialista.
1936 marca a inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro, ao som de Luar do Sertão.
Naquele mesmo ano, duas irmãs cantoras eternizam uma canção de João de Barro e Pixinguinha. É a dupla Aurora e Carmen Miranda, caprichando na pronúncia característica do R, típica do rádio até os anos 60.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul.
A Copa do Mundo de 1938 traz a primeira transmissão ao vivo de um jogo de futebol em rede nacional pela Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro.
O narrador foi Gagliano Neto. Ainda na década de 30, outro narrador ficaria famoso, assim como a sua gaitinha, acionada sempre no momento dos gols, Ari Barroso.
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perás. Perás a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, livro no Egedlinho, sanduíches, níveis que...
Ari Barroso tornou-se um dos maiores compositores brasileiros, autor de clássicos como Tabuleiro da Baiana e Aquarela do Brasil.
A década de 40 marcou o início de um tipo de programa que marcou época e fez um estrondoso sucesso no país, as radionovelas. A primeira, em 1941, é Em Busca da Felicidade, que dura 3 anos, também na Rádio Nacional.
Outro sucesso é a novela O Direito de Nascer.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziella lhe disse que ele era o único convidado e Alberto Limonta lamentou a ausência de Isabel Cristina.
Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina?
E os super-heróis também tinham seu espaço no rádio brasileiro. Um deles, o Sombra.
Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos? O Sombra sabe.
Quê? Quer dizer, então, você é um fantasma? Não, mas não é possível. Fantasmas não existem.
Existem, Dr. Chaves.
A radiodramaturgia revelou autores como Oduvaldo Viana, Dias Gomes, Mário Lago, Alfredo Palácios, Janete Clair, Ivani Ribeiro e tantos outros que mais tarde se imortalizaram escrevendo para outro gênero, a telenovela.
Em julho de 1935, durante o governo Vargas, nasce o que seria o programa mais antigo do rádio ainda no ar, A Voz do Brasil. Em 1938, passa a ter veiculação obrigatória sempre das 19 às 20 horas.
Com o nome de Programa Nacional, inicialmente é apresentado pelo locutor Luiz Jatobá. Depois, até 1962, recebe o nome de Hora do Brasil. E em 1971, por determinação do presidente Médici, passa a se chamar A Voz do Brasil.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Na década de 40, surge o inesquecível Repórter Esso. Na última edição, em 31 de dezembro de 1968, a emoção dos âncoras ao se despedirem dos ouvintes encerra a história de um dos maiores noticiários radiofônicos do país.
Professor Vinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso com as últimas notícias da UPI desta emissora. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio.
O Repórter Esso é um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
O rádio consagra artistas que mais tarde também se tornariam referência na televisão brasileira. Chico Anísio, Chacrinha, Manuel da Nóbrega,
Paulo Gracindo e Brandão Filho arrancavam gargalhadas com um quadro do programa Balança Mas Não Cai. Os inesquecíveis Primo Pobre e Primo Rico, uma crítica social bem-humorada que continuou depois na televisão.
Pois é, primo. A coisa não anda boa, não, primo.
Você quer dizer isso a mim?
Eu sou enterrado, meu amigo.
É.
Eu não saio mais do porão. Eu queria estar no seu lugar.
Olha, primo, eu estou aqui, mas meu pensamento está lá no meu barraco. A minha mulher não está boa, não, sabe, primo? Ela está com uma pedra na vesícula. E eu não sei onde é que eu vou buscar dinheiro para tirar essa pedra.
É engraçada a coincidência, primo. Os problemas da sua mulher são sempre iguais aos da minha.
É. Você sabe que ela também tem que tirar uma pedra?
Da vesícula?
Não, da alfândega. Veio da Bélgica, em nome dela. Já contou pras amigas todas, já aluguei o salão do Itanhangá Golf Club para o baile da estreia da pedra e ainda não consegui os 500 mil cruzeiros da joia.
Bom, mas a pedra da minha mulher é da vesícula, primo. Não veio da Bélgica, não foi feita aqui mesmo,
pois
não.
Pois é.
A inauguração das primeiras emissoras de TV no Brasil, em 1950, as TVs Tupi de São Paulo e do Rio de Janeiro, não tira o prestígio do rádio.
Já consolidado como veículo mais popular de comunicação, o rádio continua a revelar grandes vozes do país, como Francisco Alves, o Rei da Voz.
Escute com a gente esse clássico de 1939, a gravação de Brasil, composição de Benedito Lacerda e Aldo Cabral, interpretada pelo Rei da Voz e por Dalva de Oliveira, mais tarde consagrada como a Rainha do Rádio.
Brasil, és do teu verso dourado, muito civilizado e abençoado por Deus.
Nos programas de auditório surgem mais ídolos, como Calbi Peixoto, Marlene, Emilinha Borba, Ângela Maria.
E em 1958, o registro do sucesso da seleção brasileira, pela primeira vez campeã mundial na Copa da Suécia. Edson Leite, pela Rádio Bandeirantes, narra a final, quando o Brasil enfrentou os donos da casa.
Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. Dois gols de Vavá, dois gols de Pelé, um gol de Zagallo.
Além do futebol, o rádio trouxe transmissões esportivas históricas, como os títulos mundiais de Éder Joffre no boxe e Maria Esther Bueno no tênis.
E no final dos anos 50, quando o rock and roll espalhava sua febre pelo mundo, o rádio brasileiro é contaminado pelo sucesso de um ritmo suave e inovador. A bossa nova.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada. Quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada.
Nos anos 70 surge a televisão em cores no país. As rádios FM ampliam seus espaços nas cidades e as emissoras de ondas médias e curtas levam informação a todos os cantos do país.
E quais as perspectivas para o rádio? Ainda há espaço para as ondas curtas? E as ondas médias? Estão com os dias contados? É o que veremos a seguir no próximo bloco desta reportagem especial sobre o Dia Mundial do Rádio.
quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.